essa riqueza e esse potencial se traduza em melhoria das condições de vida das pessoas, em garantia da segurança das pessoas que lá residem, em permitir que aqueles que lá residem continuem lá a querer residir e mantenham lá os seus descendentes e até que se possa atrair para lá outras gerações e outra população. Enfim, esta situação é uma situação que, de facto, para nós seria de mais aumentar a justiça que se fizesse essa correção. Realmente tenta-se aqui mais procurar onde é que houveram falhas, e eu parece-me que o esclarecimento que o senhor doutor aqui deixou foi muito importante, porque quando o PSD se preocupa se uma casa ficou com mais meio metro ou 80 centímetros de pé direito do que é que tinha anteriormente, se a casa de banho que antes era no quintal e passou a ser integrada dentro da habitação, se melhoraram as condições, algumas condições de habitação, se isso é uma irregularidade ou se... Bem, nós não poderíamos nunca repor ipsis verbis do que estava antes, em termos de, mas poderíamos efetivamente repor em melhores condições, em melhores qualidades, respeitando até aquilo que é os padrões de construção atualmente. E, portanto, importa para nós é precisamente esclarecer os aspectos relacionados com as ajudas e com os apoios. A Caritas teve aqui um papel importante, aliás assinou uma minuta de protocolo com a Segurança Social. Nesse sentido, a primeira coisa que lhes gostaríamos de perguntar é, já aqui explicou, deixou aqui muita informação, mas em concreto, que situações é que acha que ficaram por atender e porque é que elas ficaram por ser atendidas?
Muito obrigado. Para responder, Sr. Doutor.
Mesmo que seja abusivo da minha parte, hoje tenho consciência que as situações foram todas atendidas. Ou seja, as situações que estiveram dentro dos critérios e que estiveram numa situação elegível, e isso significa que nem todas as pessoas foram apoiadas e muitas pessoas foram ali prejudicadas, mas hoje tenho, e até porque essa questão colocou-se mesmo para a Caritas durante algum tempo, de saber se havia necessidades que ainda não tinham sido atendidas. Hoje, pelo menos para mim, e correndo o risco de estar errado, todas as situações necessárias foram atendidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Portanto, referiu aqui claramente, nesta pequena intervenção que fez, de que houve muitas pessoas ficaram prejudicadas. Ficaram prejudicadas em que sentido?
Para responder...
Sr. Deputado João, eu tive a oportunidade de visitar muitas destas terras e subscrevo aquilo que acabou de dizer. E para mim, tive a ocasião também com os responsáveis políticos, muitas vezes e até da CCDR, dar as minhas opiniões como cidadão, que é constrangedor muitas vezes reconstruir numa rua uma casa com as condições que da nossa parte eram absolutamente dignas, não podíamos reconstruir o que as pessoas tinham, tínhamos que lhe dar condições mínimas, era constrangedor para mim e para mim inviabilizador de que aquelas terras voltem a ter a estrutura de que uma rua ficasse uma casa reconstruída e ao lado dessa casa houvesse apenas e só ruínas. E eu próprio defendi isso antes, muito antes de todas estas polémicas, que apoiados as casas de primeira necessidade, e espero que isto não seja registado porque era apenas a minha opinião, haveria lugar para uma intervenção do Estado, porventura, para intervir naquilo que é o agregado das habitações. Porque ninguém quer viver com ruínas à sua volta e muitas vezes nos vimos provocados com isso, mas mais do que provocados, tivemos uma situação em que a ruína de vizinha inviabilizou uma intervenção que estávamos para fazer. E esse é um drama daquelas terras e é um drama das pessoas que ali habitavam. E muitas vezes olhávamos para as pessoas que viam nascer a sua casa de forma muito condigna, há casas que eu provavelmente nunca irei ter, porque fomos, pelo menos nós, utilizámos os melhores processos, os processos possíveis para respeitar a traça, para respeitar a construção existente, mas para devolver todas as condições para aquelas pessoas, nem que fossem um dia ali viver, mas que ali vivessem com dignidade, porque outras coisas nós não podíamos devolver, mas muitas vezes víamos que as pessoas olhavam à sua volta e diziam: bom, eu daqui o inverno, quando chegar o inverno, não vou ter vizinhas. E posso-vos dizer que isso, de facto, é um constrangimento de então e de agora, porque é uma realidade que me seria, e também para reabilitar o Pinhal interior, mereceria de uma intervenção mais alargada do que simplesmente o apoio. E para nós, se me permite, para nós aquele apoio era o apoio dos portugueses. Eu sei que estou na casa-mãe da nossa democracia, mas aquele apoio que nos foi confiado era apoio dos portugueses, não era apoio do Estado. Ou seja, não sei se consigo distinguir ou evidenciar essa distinção. Aquele era o apoio dos portugueses, dos irmãos, deixem-me passar a expressão, não era o apoio de um Estado que investe para investir numa povoação ou para restituir um bem perdido. Aquele era o apoio dos portugueses. Só que para mim isso não era suficiente. Era suficiente ser bem canalizado para as pessoas que tinham sofrido, que foram vítimas, mas muitas outras pessoas, porque aquelas eram a segunda casa, mas eram a garantia de que aquela terra vivesse, de que aquela terra tivesse vida. E essas foram as pessoas que não foram legíveis para esses apoios dos donativos, dos portugueses, mas seriam certamente legíveis para os apoios da garantia de que aquelas terras tivessem vida e que aquelas pessoas, mesmo que fosse ao fim de semana, pudessem visitar os seus pais, estar ali. Retirando qualquer teor político nas minhas palavras, não é qualquer intenção desse nível, é como cidadão que vi e que digo isto, porque foi isso que senti muitas vezes nas visitas ou na minha permanência durante meses a fio junto àquelas populações.
Muito obrigado. Senhor Deputado.
Portanto, posso depreender das suas palavras que, neste caso, o Estado fez um pouco, neste caso até o Governo, porque o Estado somos todos nós, mas o Governo fez um pouco costas quentes naquilo que foi os donativos e a solidariedade dos portugueses. Mas consegue identificar, Sr. Doutor, em algum regulamento, uma legislação, em alguma resolução, em algum processo legislativo, identificar onde e como é que as segundas habitações são excluídas? Atenção aqui, quero lhe deixar muito bem claro. O PCP, e acho que tem sido esta uma tónica também dos depoentes, é que a prioridade seria a primeira habitação. As segundas habitações acabaram, na prática, por ser excluídas. Neste momento, podemos afirmar, estamos há 3 anos, já mais de 3 anos, as segundas habitações acabaram por ser excluídas do processo de recuperação. Onde, em que local, em que processo legislativo, em que regulamento é que está identificado, onde é que pode identificar a exclusão das segundas habitações do processo de recuperação?
Sr. Doutor, para responder?
Pois a minha resposta é muito simples, não lhe consigo responder onde, consigo lhe evidenciar que para nós o critério definido apoiar as habitações permanentes foi suficiente para esgotar a nossa intervenção e que na priorização dos processos naturalmente priorizámos as situações que era habitação permanente e na grande maioria, por não dizer a maioria ou a totalidade, eram casos que precisavam objetivamente aquele apoio sem o qual nunca reconstruíam a sua situação.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
Então, a dúvida que fica aqui é quem é que definiu esse critério que lhe chegou à Caritas Diocesana, o critério de apenas as primeiras habitações serem apoiadas?
Sr. Doutor.
Esse critério, primeiramente, não chegou de ninguém, foi definido por nós. Foi definido em sede própria, porque quando, e penso ter já dito isso, tenho consciência de... Quando aparece todo o protocolo com o Revita, já nós tínhamos definido estes critérios. Há muito que estavam definidos e estavam publicados esses critérios de primeiras habitações. Aliás, não é propriamente o que está no protocolo do Revita, mas seria pessoas e famílias vítimas diretas dos incêndios afetadas nas suas habitações permanentes, quer fossem proprietárias ou usufrutuárias das mesmas. Esse era o critério que nós definimos para o muito e pouco que havia para fazer da nossa parte.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
É que, de facto, na minuta do protocolo que identificámos, não conseguimos que temos aqui à nossa frente, não conseguimos identificar essa discriminação de exclusão. Apenas define prioridade, mas depois não define que exclui. Já aqui, portanto, referiu a importância das segundas habitações. É isto que depois também não bate aqui em termos da coerência do discurso. É que o Sr. Doutor diz que as segundas habitações são bastante relevantes para aquilo que é o território, para aquilo que é a dinâmica social, económica, enfim, já aqui o disse. Disse-o claramente. E como é que a Caritas Diocesana, tendo esse conhecimento, entende que o critério são as primeiras habitações, deixando de fora as segundas habitações?
Senhor, depois podia situar, desculpe, obrigado, Sr. Deputado, onde é que retirou exatamente o protocolo, a ver se estamos a falar do mesmo documento ou se há duas versões, mas faz favor de responder.
Sr. Deputado João, eu espero conseguir responder à sua questão. Nós definimos que as pessoas que careciam de uma habitação permanente eram prioritárias. Dentro do volume de negócio, deixe que passar a expressão, que o budget que tínhamos esgotou-se naquelas que precisavam de uma habitação objetiva. A partir daí, mesmo depois de nós esgotarmos, outras, nas mesmas situações, ficaram e foram apoiadas por outras instituições, nomeadamente a Gulbenkian e a União das Misericórdias, ou mesmo pelo próprio Fundo Revita. Mas esse é o que se esgotou no nosso âmbito, não se esgotou muito mais do que isso.
Pode dizer qual é o artigo, a cláusula, onde está isso, a ver se estamos a falar do mesmo documento. Muito obrigado.
Eu acabei de ler aquilo que foi definido por nós. O artigo...
Sr. Deputado, é o artigo 5º, estamos a falar, certo? A redação é a mesma.
Julgo que sim.
Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Tendo em consideração que aquilo que fica é a grande responsabilidade, ou seja, aquilo que as ações a desenvolver pela Caritas centravam-se essencialmente na recuperação das habitações e no apetrechamento, no seu apetrechamento, participou a Caritas em alguma ação inspectiva?
Sr. Cónego, peço desculpa.
Não consigo perceber. A ação inspectiva...
Esclarecer.
De avaliação do decurso da recuperação das reconstruções.
Para responder?
Não consigo responder a essa questão. Ou seja, toda a intervenção que foi feita sobre a parte técnica de engenharia e de arquitetura. Depois, toda a reconstrução, penso que foram exercidos e executados segundo as normas da boa construção e a recepção das pessoas e a recepção, a entrega das pessoas às pessoas obteve delas um bom aproveitamento. Eu não consegui perceber, deputado João Dias, a sua questão. Provavelmente a fase em que ainda estamos, porque o nosso compromisso foi entregar às pessoas não umas casas, mas umas casas legalizadas, merece agora da parte das câmaras municipais e dos seus serviços uma avaliação sobre todos os processos.
Para esclarecer, Sr. Deputado, faz favor.
Naturalmente não me refiro a questões de construção civil nem de arquitetura. Eu refiro-me a questões, tendo em consideração até o clima de suspeição que se levantou, se depois a Caritas de Suzana teve essa preocupação também ela inspecionar e avaliar aquilo que era o decurso dessas recuperações.
Para esclarecer.
Sr. Deputado João Dias, o que lhe posso dizer e garantir é que toda a nossa intervenção pautou exatamente por essa, não só uma triagem devidamente feita e alcançada, com os meios que dispunhamos à nossa volta, mas para nos garantir que os apoios que estavam a ser concedidos se destinavam a pessoas que diretamente poderiam ser objeto dos mesmos.
Sr. Deputado?
Em algum momento a Caritas identificou alguma diferença de tratamento entre os municípios afetados?
Para responder.
Naturalmente as pessoas são diferentes, e até pelo o volume de intervenção foi sempre diferente. Por exemplo, Figueiró dos Vinhos, a intervenção foi numa casa, a intervenção foi muito mais fugaz do que a intervenção em Castanheira.